dia, boa tarde, boa noite. Estamos atrasados, sim, porque estávamos ontem com as nossas namoradas. Não era dia de fazer podcast, né, pessoal? E direto de Urias, Caio Augusto, o homem que só anda de tanque cheio agora.
Exatamente, né? E aí, pessoal, tudo certo ou não?
E do outro lado da Baía de Guanabara, ele que não escolhe uma roupa para sair de casa e sim a cor do seu colete à prova de balas, Eduardo.
Fala aí, pessoal, tudo certo? E aí, Vitor? Toma aqui na contagem regressiva. Rumo ao Hexa.
Rumo ao Hexa.
Verdade, hein?
Eu já imprimi
um, que agora vai.
Eu já imprimi um canarinho pistola e coloquei lá na minha baia no trabalho. E quem passa fala, ai, você gosta de Copa? Gosto, caralho. Bom, vamos lá. Eu sou o Vitor Cândido, direto de Brasília. Esse é mais um Terraço em 15 minutos. Bom, a gente tem que... O Lucas, o editor, toca uma música romântica aí. Enquanto a gente comenta o bromance do século... Trump e Kim Jong-un, um encontro lá em Pingapura, encontro interessante, um encontro histórico, um encontro importante, né, Caio? Mas no final do dia, um encontro vago, né, um documento vago, coisas vagas, mas é o Trump jogando, né, o Trump é muito esperto, já tá fazendo mais que todos os presidentes dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte, ao mesmo tempo que o Kim Jong-un também pode estar aí tentando assinar com algum choque de capitalismo, né, na Coreia.
Exatamente. Inclusive, pouco antes da gente começar a gravar, eu estava revendo aquele vídeo clássico. Se vocês não virem, pode procurar, que é muito bom. De vários artistas famosos tal, dos Estados Unidos falando: não, é Donald Trump, presidente, vocês estão malucos. E aí o vídeo vai passando pela campanha eleitoral e a última coisa do vídeo é o Donald Trump agradecendo. Tipo, ah, obrigado, vocês esperaram aí e tal, agora eu ganhei. O Trump é o maior azarão possível, assim, a coisa mais improvável que se poderia imaginar para a política dos Estados Unidos, para a economia também. No caso, no lado econômico, tem mandado muito bem, tem aproveitado aí uma pujança grande da economia, taxas de desemprego baixíssimas, e do lado político tem marcado uns gols muito inesperados, né? Já que a gente está no clima de Copa, é aquele golzinho meio chorado que ninguém acreditava, você vai lá. Na verdade, ele fez o que ninguém esperou que ele ia fazer. Essa é a grande verdade. Ficou, inclusive, essa tensão grande. Vai ter o encontro, não vai ter o encontro. Como o Vitor falou, e concordo com ele, um documento absolutamente vago, diz, vamos desnuclearizar a Coreia e só, mas não diz quando, não diz a que passo. Mas é verdade, tem toda uma questão econômica no fundo também. Talvez os ouvidos de vocês que estão ouvindo vão sangrar agora, mas a paz também é resolvida com o mercado e com o dinheiro no bolso. A Coreia tem uma chance muito boa, cara, de se desenvolver e de tirar o atraso com a perda de sanções internacionais através desse processo de paz e também não duvidemos de um processo de entrada econômica dos Estados Unidos lá dentro. Se a gente já tem McDonald's no Vietnã, cara, não dá para duvidar de nada, principalmente depois desse encontro aí, amoroso aí, no Dia dos Namorados.
É, exatamente. Tem um texto meu que tá na página do Terraço, onde tem um economista americano, Noah Smith, que ele compara basicamente que a Coreia do Norte hoje é o que o Vietnã era nos anos 80. E o Vietnã teve um choque de capitalismo com um ditador iluminado, né? Lembrando que o Vietnã era uma velha casa do comunismo global também, desse comunismo maluco, ditatorial, que nada tem de comunismo, em aí múltiplos caminhos. Vai lá, Eduardo, rapidinho o seu comentário aí sobre a questão, sobre o encontro romântico.
Então, cara, agora já expondo um pouquinho da minha opinião sobre o Trump, cara, eu tentei fazer um esforço já absurdo para não gostar do Trump, mas eu não consigo, cara. A cada episódio que passa... Cara, eu só fico impressionado com a habilidade dele como negociador, cara. E só concordando com o que vocês falaram, ele foi o que mais avançou disparado aí com relação à Coreia do Norte, se você olhar o que os outros presidentes americanos fizeram. Só isso aí, cara. Cumprimento.
Só um segundo, só um último adendo, vou cravar novamente. Ninguém vai conseguir tocar um processo de paz mais abrangente do que esse nesse ano. Não concorre ao Nobel da Paz esse ano, mas é forte candidato ano que vem.
Se um ganhou o prêmio Nobel invadindo o Iraque, imagina o que o outro não vai ganhar apertando a mão do Kim Jong-un.
Sem dar um tiro, né? Essa é a parte mais importante para mim. Não morreu ninguém nesse processo. Nesse processo específico, no caso, né? Na Coreia, não sabemos por fontes oficiais, talvez nunca saberemos.
Hoje teve juros, né? Não foi no Brasil, não foi o choque de juros que as criancinhas choronas do mercado estavam pedindo, mas é a subida de juros nos Estados Unidos, que tá indo para a segunda subida de juros do ano. Os juros agora estão entre 1,75% e 2% ao ano. É a maior taxa desde 2008, né, Eduardo?
Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos juros americanos aplicado ao Brasil. Hoje, o Ibovespa, né, a bolsa aqui do Brasil, chegou a cair mais de 2%. Depois recuperou um pouquinho essa queda aí. O dólar subiu também e depois desceu com a atuação do Banco Central, que o Vitor vai poder falar bem melhor do que eu isso aí. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é essa fuga de capital que o Fed gera no mundo inteiro. Os títulos da dívida americana são considerados, de uma forma assim bem geral, o investimento mais seguro do mundo. E, obviamente, quando ele sobe, ele ganha atratividade. E acontece essa fuga de capital do mundo inteiro. Comparado ao Brasil, por que o Brasil está sofrendo isso aí? Os juros brasileiros estão muito baixos. Então, assim, existe um delta quando o investidor tira o dinheiro de algum outro país e joga para os Estados Unidos. Só que esse delta é aplicado para o Brasil está pequeno, exatamente por causa desses juros que estão baixos. Então, esse delta compensa. E se você comparar também o investimento nos Estados Unidos, que, como eu já falei, é o mais seguro do mundo, comparado com o do Brasil, que é bem mais arriscado, é tipo, já fazendo outra analogia com futebol, é o Flamengo e Liverpool no final, na final de 81 no Mundial, né? Aí vira passeio, né? E, assim, pro investidor que tá com dinheiro aqui no Brasil, nesse caso, você não tá sendo tão remunerado tomando o risco do Brasil, exatamente pelo que eu já falei, por causa do juro baixo hoje aqui.
É importante os Estados Unidos estar subindo juros. A gente fica falando que é ruim, mas a gente é muito curto-prazista e esquece, né, tudo o que aconteceu no passado. O fato é que os Estados Unidos teve a crise horrorosa, teve que ter uma política de juros extremamente agressiva. E nesse extremamente agressivo, os Estados Unidos, ainda além dos juros muito baixos, teve o afrouxamento monetário, né, aquela baita injeção de dinheiro na economia. Então, os Estados Unidos estão conseguindo subir juros, a economia está respondendo, a inflação está subindo. É um excelente sinal, é um sinal de que a gente está conseguindo rearrumar a política monetária depois do enorme esforço que foi feito para segurar a crise americana. Então, é um bom sinal. É ruim para o Brasil no curto prazo? É. E tem muito, muito choro aí, mas a gente vai continuar seguindo as pessoas.
Ô, Vitor,
do lado positivo da subida de juros americanas. Diga, Edu.
Só para completar aqui, o Fed anunciou também, quer dizer, sinalizou, na verdade, né, duas novas altas até o fim do ano.
Exato, vão subir 4, o mercado esperava 3, 3 subidas, vão ser 4, então o que é ruim para o Brasil, né? Bom, vamos...
Um detalhe, caso o brasileiro médio não se lembre, nós não temos grau de investimento há mais de um ano e meio. Então, se você fosse um investidor estrangeiro, antes de você entender, mas às vezes o nosso juro real é maior. Sim, você olha para um juro real brasileiro, você não tem a menor certeza que vai ser pago, que é isso que não ter grau de investimento significa, e você olha para os Estados Unidos e diz, a moeda mais forte do mundo, a economia mais forte do mundo, e uma dívida que nunca passou por calote. O que você acha que o mundo vai escolher? A taxa de câmbio está mostrando para a gente.
E não é só uma questão disso, tem uma questão também de que grandes fundos de investimento não podem investir em países que não têm investment grade.
Exato.
E se podem é uma cota menor. Então, fundos de previdência, no geral, não podem operar em países que não têm investment bank, tem investment grade, desculpa.
É
outra coisa. Então, tem bastante diferença na questão dos fluxos. Bom, vamos rapidinho, o BC brasileiro, o comentário é meu. Botou na mesa, né? Segurou o câmbio, falou vem contra o pai para vocês verem o que vai acontecer e conseguiu. O câmbio caiu 5% na sexta-feira, namorou os R$4, veio para casa dos 3,70. De novo, fez muito bem. Banco Central não tem que mexer na taxa de juros para regular câmbio. Isso é coisa de país lixo, isso é coisa de Turquia, de Argentina, não é coisa de Brasil. Lembrando que nossa dívida externa soberana é baixíssima. Boa parte da nossa dívida pública é em reais, a sua maior parte. Temos boas contas externas, ou seja, entra dólares no Brasil, não sai em dólares, né? Na verdade, quando você olha as contas externas, exportamos bem, conta de capital super positiva, o balanço de pagamentos é positivo, transações correntes, o déficit é baixo, então é um país arrumado. O mercado pedir choque de juros é surreal, não faz sentido nenhum. E juros é para controlar inflação, não para controlar câmbio. O Banco Central atuou bem, conseguiu reduzir a volatilidade. Lembrando que ainda tem muito espaço para swaps. Em 2015, a gente usou muito mais swaps, né, venda de dólares futuros, do que estamos usando hoje. Então, palmas para a atuação do Banco Central, Vitor, sendo brilhante no mercado de câmbio. Diga.
Uma pequena provocação. Eu acho que, na verdade, o mercado estava aguardando um choque de juros. Sabe por quê? É. Com essa greve dos caminhoneiros, o pessoal falando de controle de preço, tabelamento disso e daquilo, acho que o pessoal achou que voltou para os anos 80 até neste quesito, né?
Não, mas achou errado, otário.
A gente não segura nada, vamos dar um choque de juros aí.
Exato.
A realidade é completamente diferente
não,
hoje.
Exato. E outra coisa, o Banco Central responde à expectativa de inflação. A expectativa de inflação veio de 3,42 no final do ano para 3,82. A meta é 4,25 ainda. Não sei se é 4,25 ou 4,5, eu sempre me confundo. Acho que é 4,25.
Acho que é 4,25.
Então tá muito.
Enfim, tá ali, estamos abaixo ainda.
Não, tá muito confortável, então o Banco Central atua direito. Se você fizesse um exercício contrafactual econométrico e você olhasse 40 moedas, 40 países importantes que têm câmbio flutuante e tentasse tirar um fator comum que explica o movimento desse câmbio de todos os países, você descobriu mais ou menos que o real valeria no justo ali uns R$3,55, R$3,60, não muito diferente de R$3,70. Boa parte da desvalorização recente do real é um fator global, tem muito a ver com o que a gente falou agora no último segmento aí sobre os juros nos Estados Unidos.
Então, julgamento de liquidez e tirando capital de risco.
Para fechar o programa, é uma incoerência previdenciária. Como é que é essa história, Eduardo? 51% dos brasileiros acham que a previdência é sustentável e esperam se aposentar antes dos 65 anos. 48% não fazem a menor ideia do valor que vão receber e 75% acham que o déficit é corrupção. Ou seja, completamente incoerente, né, o resultado dessa pesquisa da Fenaprev. Mas a culpa não é da Fenaprev, né? A culpa é do brasileiro, que é maluco e burro mesmo, no geral, né?
Sim, e a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: a comunicação que os candidatos vão ter que fazer aí chegando no período eleitoral, porque o cara vai ter que explicar assim muito bem o porquê que vale a pena você fazer a reforma da Previdência, vai ter que saber muito bem como é que ele vai convencer o brasileiro de que essa reforma é necessária, ou então se o cara for populista vai falar, não tem déficit, é isso aí mesmo.
Exatamente. Caio, manda aí seu comentário pra gente fechar hoje.
Eu li recentemente em algum lugar, eu achei muito interessante, eu acho que nos debates eleitorais, se a gente realmente quiser ouvir decisões importantes sobre alocação de recursos mesmo e restrição orçamentária, a pergunta número um a ser feita a todos os candidatos a partir dessa greve dos caminhoneiros deveria ser: o que é que você vai fazer se no ano que vem, no mês de maio, você tiver uma greve parecida com essa? A greve dos caminhoneiros foi um conflito distributivo, a reforma previdenciária é outro conflito distributivo, a conta não fecha em absoluto. Hoje mesmo o TCU emitiu um alerta sobre as contas de 2017, aprovou as contas com algumas ressalvas, as contas do governo, mas emitiu um alerta falando que o Brasil pode literalmente parar em termos públicos nos próximos anos e tal. Só que a interpretação de algumas pessoas sobre isso é porque tem uma lei que coloca limite nos gastos. Gente, o gasto tem limite é uma obviedade. Tem uma lei, é só um jeito de você falar pro governante: amigo, vamos fazer uma alocação boa aqui, que não tá fechando essa conta, você tá passando inflação, dívida e juros para a população. Ah, mas porque no Brasil 200 bilhões por ano é corrupção? Beleza, esse número aí a gente vê como é que vai reduzir, mas como é que vai reduzir a Previdência, que é um número palpável, todo dia tá saindo do cofre público para pagar a aposentadoria hoje, dá um déficit de mais de 200 bilhões por ano, atualmente. Como é que a gente vai resolver isso? Uma questão mais do que urgente. É inacreditável que o nosso Congresso não tenha entendido isso até hoje e que as pessoas também vivam nesse mundo da lua. Realmente, o governo pode parar, mas a culpa não é do teto de gasto. O teto de gasto é uma obviedade. A conta não cabe, é esse que as pessoas têm que entender.
E é com essa indagação do Caio, a conta não fecha. E a gente não sabe o que vai fazer, a gente fecha mais um podcast, mais um Terraço em 15 minutos. Falou, pessoal, um abraço. Música.